eu quero saber, quando a gente tem uma dor assim, os antigos que diziam, dor nas cadeiras.
Uhum.
Aí não tem alguma causa, de repente, com o rim.
Olha, o principal sintoma renal, ele tem relação com a gente ir urinar, né? Então, se eu urino muito à noite, começo a acordar muito à noite para urinar, se eu incho as pernas, se eu tenho ardência para urinar, a dor nas costas, ela em geral, ela tem relação com a pedra nos rins. Então, é uma dor muito mais aguda, é uma dor forte, como a cólica renal, que a pessoa... sente um mal-estar muito grande, urina sangue, tem vômitos, né? A dor nas cadeiras, em geral, ela é uma dor secundária à dor muscular. Dor nas costas mesmo, em virtude de postura, de fortalecimento, da necessidade de fortalecimento dos músculos das costas, não muito em relação ao rim. Existem algumas vezes, quando a dor é de um lado só, a necessidade de se fazer uma investigação, porque é uma dor crônica de obstrução parcial. Então, a pessoa não consegue eliminar toda a urina por um rim, em virtude de uma pedra, por exemplo. Uhum. Mas ela não tem uma cólica forte e acaba tendo problemas.
É um desconforto.
É só um desconforto. Né? Mas, em geral, dor nas cadeiras não é relacionada ao rim, e sim a um problema postural das costas, uhum. também de peso. Né? Hoje em dia... A gente faz um programa, Giovana, chamado Educar para Prevenir.
Deixa eu agradecer. Dona Magda, obrigada pela sua participação, tá?
Eu que agradeço. Um abraço.
Um abraço.
E boa sorte pelo programa.
Obrigada,
tchau.
Querida. Obrigada. Até por causa do ruído, mas continua. Então,
a gente tem um programa chamado Educar para Prevenir, Giovana. A gente vai nas empresas e nas escolas fazer prevenção de doenças renais. E a gente vê quanto a obesidade... está acometendo as pessoas, né?
É verdade.
E a obesidade causa doenças renais, né? Como causa doenças do coração e assim por diante. E muitas pessoas nos procuram com dor nas costas, achando que tem um problema renal, e na verdade é um problema de postura, de peso, de falta de exercício. Então é muito importante a gente pensar nisso também.
Uhum. Né? E tem que cuidar, é uma qualidade de vida, a gente não pode sobrecarregar o nosso corpo, né, com um peso maior do que a nossa estrutura comporta. Mais uma ligação, alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É o Michael.
Oi, Michael, qual é teu bairro?
América.
América, bacana, diga lá.
É o seguinte, eu só queria tirar uma dúvida.
Tu tá com o rádio ligado? Baixa só um pouquinho pra nós ali.
Só um pouquinho.
Tá. Se não dá uma microfonia, então é importante que você, quando ligar pra gente... Não deixa o volume do seu rádio muito alto para a gente conseguir conversar melhor.
Alô?
Mas diga lá, Michael.
Uma dúvida. Eu sou uma pessoa que toma muitos sucos, tá? Na verdade, duas perguntas que eu ia fazer. E eu queria saber se o suco, na verdade, o suco que eu tomo é de beterraba, cenoura, couve, né?
Uhum.
Eles prejudicam, já que, na verdade, deveria tomar-se mais água para filtrar o rim, né?
Uhum.
Se a acumulação desse suco, ele prejudica... na filtragem dos rins, né?
Eu vou fazer um parênteses aqui com o Michael, que estava falando de aproveitar o assunto dele. Teve uma vez que eu tomei muito suco de beterraba, estava amando beterraba, comecei a fazer xixi rosa, meu Deus, fiquei desesperada, tô morrendo, e claro, sei lá, distraída, não identifiquei, e minha urina ficou vermelha,
isso.
Achei que eu estava doente. Mas prossiga, Michael, tu quer saber se os sucos prejudicam?
Isso, e outra pergunta é o seguinte, eu sou de Bagé, lá do Rio Grande do Sul, então nós temos o hábito de tomar muito chimarrão, né?
Sim.
Então o hábito de tomar muito chá, ele faz mal?
Legal, Maicon, obrigada, tá? Um abraço.
Olha, Maicon, não, você pode tomar o suco de beterraba, de cenoura, não tem nenhuma relação com ele causar a doença renal. As pessoas que têm doença renal, né, a insuficiência renal, aí sim elas devem ter um acompanhamento do que elas podem ou não tomar de carboidrato, comer, né, e tomar relacionados a carboidratos, a gorduras e proteínas principalmente. Mas habitualmente você pode tomar, faz bem para você tomar um suco de beterraba com cenoura, não tem problema nenhum. Inclusive existe um suco, que é um suco chamado cranberry, é uma frutinha vermelha. Esse suco... ele é comprovadamente um redutor de infecções urinárias.
Olha, interessante.
Né? antigamente nem existia esse suco no Brasil, mas aí de um ano para cá, agora já está comercializado em alguns supermercados, é um suco de caixinha. Uhum. As mulheres que têm muita infecção urinária devem tomar pelo menos um copo desse por dia, né? Isso é comprovado cientificamente mesmo. Em relação ao chimarrão, você pode tomar o teu chimarrão, que tem que cuidar realmente com o chimarrão, que o chimarrão tem uma relação com doenças do esôfago, o câncer do esôfago. Então a temperatura da água parece que é o maior principal problema, uhum. O principal problema. Então a gente fala que melhor a água chiada do que a água fervida, né?
Com certeza.
Mas deve não tem problema nenhum. O que causa às vezes é um pouquinho assim de vontade de ir mais ao banheiro porque vai tomar mais líquido, né?
Claro, até bom, faz um exercício, bota em atividade aí o sistema urinário. Mais uma ligação, alô?
Alô, bom dia.
Bom dia, quem?
Gerson Glória.
Tudo bem, Gerson?
Tudo certinho.
Graças a Deus, diga lá.
Doutor, é o seguinte, eu também tenho problemas de cálculos renais, oxalato de cálcio. Já tive umas 4 ou 5 vezes. Uhum. A última que eu retirei foi semana passada. E eu lembro que um tempo atrás um urologista me falou que a tendência do meu organismo é isso. Eu sei que tenho que tomar bastante líquido, evitar certos alimentos que provocam cristais na urina, tudo bem. Mas isso sempre vou ter que conviver com esse problema? Obrigado.
Obrigada, Gerson. Boa pergunta. Só que tem uma produção maior dos cristais de cálcio, né? Da pedra no rim.
É assim, né? Existem algumas coisas. A pessoa que tem mais do que um cálculo renal, um episódio na vida, ela deve fazer uma investigação chamada investigação metabólica do cálculo renal. Então, o que que é? Ela colhe uma urina um dia inteiro.
E
aí ela vê se ela tem excesso de cálcio, excesso de oxalato, excesso de ácido úrico, baixos níveis de citrato, que são substâncias que colaboram na produção do cálculo, né? E aí, conforme o resultado, elas devem fazer um tratamento. Então, por exemplo, se ele tiver muito cálcio na urina, ele tem que tomar um remedinho chamado hidroclorotiazida, que também é usado para pressão. Esse remédio, ele evita que fique com cálcio, alto na urina. Né? Se ele tiver ácido úrico aumentado, aí ele tem que tomar o allopurinol, que é um remedinho usado para ácido úrico. Né? Se ele tiver o oxalato, daí ele tem que fazer uma dieta muito específica relacionada ao oxalato. E se não responder, daí tem um outro remedinho. Né? Então, isso faz com que se evite novas produções de cálculo. Existe assim, uma garantia de que fazendo isso não vai ter cálculo? Não existe uma garantia, mas existe a redução da possibilidade de se produzir o cálculo.
Por quê? Eu até traduzo em miúdos aí o que o doutor está falando, que o nosso organismo ele é uma máquina.
Uhum.
E os medicamentos funcionam, te ajudam a fazer o funcionamento o mais normal possível do organismo, isso é tranquilo. Mas volto a falar, é muito importante o acompanhamento médico. Se você tem mais de um episódio de pedra no rim,
Isso. Você
tem que buscar um médico para conseguir fazer uma investigação maior, para sim ter o apoio dos medicamentos, uma dieta mais adequada para o seu organismo ficar tranquilo, você ter uma qualidade de vida mesmo, tendo uma coisinha ou outra para cuidar, né?
E tem uma coisa importante, né, que o quebrar a pedra, ele é uma medida de tratamento para aquela pedra que tem mais do que 7 milímetros de tamanho.
Uhum.
Mas ele não significa que você não vai ter outras pedras. Você está tratando aquela.
Uhum.
Né? Então você tem que tomar realmente medidas para tentar evitar novas pedras. A capacidade das pessoas diminuírem a possibilidade de ter pedra no rim, tratando, fazendo uma avaliação preventiva, ela é muito grande. Então, a minha recomendação para o senhor é que o senhor realmente faça esse tipo de investigação. Não espere ter uma nova pedra para quebrar.
Uhum.
Né? Pode ser que um dia precise? Pode, mas pode diminuir as chances.
E principalmente, né, doutor Marcos, a gente vai ao médico, o médico dá toda a orientação, faz toda uma dedicação para a gente, explica, dá uma dieta, dá um remedinho, olha, tome água, né, dá as orientações, a gente tem que sair do consultório predisposto. Tem que voltar para casa e ser disciplinado e fazer o tratamento ipsis literis certinho como o médico mandou. Porque são duas coisas que curam. A gente não pode chegar no consultório e botar toda a responsabilidade nas costas do médico para ele te curar. Não pode, não é assim. Uhum. Você tem que fazer a sua parte. O médico faz a dele, você tem que fazer a metade do tratamento, é sua responsabilidade. Não é assim que funciona?
É, com certeza. Por isso a importância do teu programa aqui, da educação das pessoas. Porque a gente vive um momento de comportamento, né?
Exatamente.
Mudança de comportamento. Se a gente conseguir mudar alguns comportamentos na sociedade, a gente vai viver muito melhor. Então, essa situação, por exemplo, que você falou das bicicletas, né? Isso traz comportamento, mudança de comportamento, melhor da qualidade de vida, sair daquele estado, né, de repouso, de vontade, de facilidade, né? Você usa o controle remoto, você usa o carro, então você tem uma bicicleta, você muda o comportamento da tua dieta, você faz o que o médico recomenda, você, sendo educado, você acaba mudando a situação de toda a sociedade.
Com certeza, e melhora a qualidade de vida, porque tem gente que estuda para criar os melhores medicamentos, modernos, eficientes. Tem gente que estuda para ser médico, para dar toda essa orientação, para saber fazer a leitura do nosso organismo. E a gente também tem que participar disso, sendo disciplinado.